se o governo lançou um programa de proteção ao emprego. A intenção do governo com o programa é poder garantir a empregabilidade, mas garantir também para os empresários uma redução do custo da mão de obra, ou seja, a redução da jornada de trabalho em 30%, proporcionalmente do salário. Destes 30% de redução do salário, o governo cobriria metade, ou seja, 15%, desde que não passasse de R$ 900, que é o teto máximo de 65% para quem recebe o seguro-desemprego. Mas como que isso está se refletindo, como vai refletir na indústria, que é um dos principais setores que sente a crise econômica? Para conversar comigo sobre este tema, eu tenho aqui Carlos Walter, que é o vice-presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná e do Sindimetal. Senhor Carlos Walter, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Como é que a indústria encarou essa medida do governo, senhor Carlos Walter?
Bom, é uma tentativa nesse momento difícil, porque passa principalmente a indústria brasileira, de demissões, de retração econômica, de crise que vai se acentuando. Então é uma saída do governo, mas que também gera benefícios ao próprio.
É porque o governo vai tentar reduzir as demissões, mas também manter as contribuições, né? Tentar reduzir um pouco o pagamento de seguro-desemprego.
Claro, você tem que observar o seguinte, o layoff, que é uma prática que nós não temos aqui na nossa região, isso restrito, que é uma situação que as montadoras têm usado bastante, usando o FAT, é uma suspensão do contrato de trabalho, automaticamente suspendendo o contrato de trabalho e também suspendo as contribuições ao governo. E isso já está gerando os pagamentos que ainda estão restritos a quem faz uso disso, que são as montadoras e grandes indústrias, vamos dizer assim, já está gerando uma situação de déficit ou de vermelho para o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que custeia tudo isso. Essa nova situação, o governo continua com a contribuição, evita a demissão, né, evita a demissão, continua com a contribuição e entra com 15% dos 30% que ele está propondo reduzir na jornada de trabalho e, consequentemente, no salário. Ou seja, uma situação muito boa para a preservação das contribuições sobre a mão de obra para o governo.
Agora, como é que fica isso para o empresário, que não é o representante, não é o empresário das multinacionais, não é o grande empresário, que tem uma mão de obra que ele precisa manter, uma produção que ele precisa manter no mercado, que está cada vez mais restrito?
Bom, você tem que olhar sobre dois aspectos. Primeiro, essa crise econômica, as vendas em baixa, e aí você tem que diminuir o quadro de funcionários. Hoje, a demissão no Brasil é muito cara. Você parte de situações que foram conseguidas ao longo do tempo, que eu não digo que não sejam meritórias ao empregado, mas nós temos 50% de multa sobre o FGTS do funcionário, no caso de demissão. Hoje, um funcionário com algum tempo de casa, você teria tanto a multa de 50%, quanto o aviso prévio, que pode chegar até 3 meses, até 90 dias de aviso prévio, sendo que você pode fazer com que ele trabalhe só 30 dias, o resto você tem que indenizar. Conforme o tempo de casa do funcionário e você precisa fazer a demissão, um funcionário de 2 a 3 mil reais pode ir de 20 a 25 mil reais, conforme o saldo que ele tiver no fundo de garantia. Se eu faria uma demissão aí, vamos supor, de 30 funcionários, eu posso ter uma conta de 600 a 750 mil reais de custo de demissões de um volume de 30 funcionários, se forem funcionários com tempo de casa mais longo. E aí é uma coisa que não está prevista no teu orçamento mensal, não está previsto. Você precisa fazer, mas você precisa ter esse caixa para executar a demissão. Então, nesse lado, você tem o empresário com essa dificuldade financeira da demissão no momento de forte retração econômica. Esse é um lado da questão. O outro lado é você... Agora, eu não sei, ainda não está definido nessa MP, quais são os setores que serão beneficiados, quando começa a valer, né, quais são os setores, que isso é importantíssimo. Me parece que vai precisar também de um acordo coletivo com o apoio do sindicato laboral, né, vai ter que fazer aquelas assembleias para aprovar isso, etc. Então é um processo também custoso e demorado, vamos dizer assim, eu diria até estressante.
Então significa que a gente tem aí uma medida que aparentemente vem para resolver, mas vai prorrogar o problema ou não vai resolver nada?
Em suma, eu creio que é uma situação que se eu tiver, eles estão fazendo um cálculo mais ou menos de 50 mil funcionários, se eu tivesse a demissão, se efetivasse a demissão de 50 mil funcionários, o que ele ia gastar em seguro-desemprego seria muito mais do que ele vai gastar com essa medida provisória que ele tem agora. Sem contar a permanência da contribuição sobre a mão de obra que, no caso da demissão, não teria. Então, é uma conta que fecha em números, a grosso modo, fecha em números melhores para o próprio governo.
Agora, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mais de estratégia de mercado, de indústria, por exemplo. A gente tem alguns setores na economia, na indústria brasileira, que estão perdendo espaço para os produtos importados. Agora, com a questão da alta do dólar, até que mudou um pouco essa realidade. Isso já foi um problema sério. Aí nós temos também, nas grandes indústrias, nas grandes montadoras, a produção de automóveis. Alguns dizem que essas empresas vão entrar numa crise crônica, porque o mercado já saturou, quer dizer, não existe mais como crescer no mercado da indústria automobilística, você não tem mais espaço para crescer, consumidor para crescer. E a gente tem até dificuldade de pôr carros também. Está na hora de criar novos ambientes econômicos para a indústria? Está na hora de investir em novos setores? Como é que a gente resolve o problema que, aparentemente, essa medida do governo é imediatista?
Sim, ela é imediatista, visando um problema de caixa e uma situação de demissões, de custos, vamos dizer, que nós temos no momento. Agora é hora de sobrevivência, é hora de você achar, passar esse período. Então, são medidas que vêm, às vezes, nesse sentido. Quanto à criação de um novo ambiente de indústria no Brasil, é claro, o setor automobilístico, que é preponderante, tanto que carro é o primeiro item na pauta de produto industrializado na pauta de exportações do Brasil. E nós estamos ali lá no 8º, 9º lugar. O primeiro produto industrializado que se vende é carro. Tá? Então, para você ver a importância que tem, como a nossa indústria de manufatura perdeu competitividade em relação a mercados externos. Esse é um problema crônico. É uma situação que nós tínhamos que atacar, de tirar o custo Brasil e o custo de impostos de cima do produto para a gente ter competitividade em relação a mercados externos. A sorte do Brasil é que nós temos uma necessidade de infraestrutura básica e situações para crescer ainda no Brasil muito grande. Nós temos muito a fazer por fato de nós termos um grande mercado. Esse mercado agora, por falta de crédito, de dinheiro, de um monte de situações, ele está estagnado. Mas ele ainda tem um espaço muito grande a se construir e automaticamente a consumir produtos industrializados. Mas está na hora, sim, de a gente olhar para outros ambientes industriais, como você citou. A cadeia automotiva, ela é grande e importante, mas nós não podemos ficar, vamos dizer, quase que restritos, né, a esse setor. Pelo menos é ele que puxa, sempre nas demissões, nos pedidos, vamos dizer, o lobby do setor é muito forte.
Essa medida que o governo vai tomar vai vencer daqui a um ano. E o senhor como empresário?
Essa medida que o governo vai tomar vai começar a valer, eu não entendi.
Ele vai começar agora, mas vai ter validade de um ano. O governo pretende,
ela tem validade até 12 meses. E quando ela começa, eu não sei.
Começa agora dia 7, começa hoje.
Hã?
Segundo a imprensa, começa hoje, dia 7.
Não começa. Você não tem a regulamentação dela ainda.
É porque o governo pretende...
Prazo. Começa. Se eu quiser amanhã entrar com um pedido, me inscrever para que eu use isso, eu não posso. Não está escolhido ainda nem os setores que vão ser beneficiados. O que está citando que, por enquanto, o automobilístico deve entrar.
E você tem uma comissão que vai ser criada para poder avaliar as empresas que podem ou não. Que vai ser feita as regras para essa comissão. Claro. Uma das regras é que as empresas tenham uma boa gestão. A empresa tem uma boa gestão. A questão é que daqui a um ano a realidade econômica do país pode piorar. Os desenhos que se fazem não se fazem de um desenho que vai a melhorar nos próximos 12 meses. Quer dizer, a medida vencendo daqui a 12 meses, o que se fazer?
Pois é. Essa é outra incógnita, né? Você entra numa situação dessa, você permanece com o empregado. A medida prevê, inclusive, uma estabilidade sobre esse tempo. Vamos supor, se permanece durante um ano, eu teria, me parece que pela proposta, 1/3 desse tempo. Eu teria 4 meses de estabilidade que eu não poderia demitir. Você imagina se a situação se agravar, como hoje essa crise, vários amigos têm dito que é uma crise que você não olha à frente, né? Você não consegue enxergar saídas à frente, e eu espero que não seja assim. Mas se você permanece num programa desse, onde você não pode demitir, me parece, e aí a hora que termina isso, você tem que ainda persistir com o empregado, seria uma situação assim que precisa analisar com muita, mas muita atenção para antes de entrar. A outra coisa é a falta de liberdade que eu coloco nessas medidas, a falta de liberdade do empresário no Brasil. É difícil realmente ser empresário. Para que o governo edite uma medida, teoricamente para reduzir demissão, para ajudar teoricamente a empresa a manter o seu quadro de colaboradores, e eu volto no que eu disse no começo, também ajudar no momento que você pode querer fazer demissão e você não ter caixa para fazer demissão, e aí o governo vem numa medida teoricamente em benefício da empresa e do emprego. Mas é tantas amarras, você tem que provar que você está sendo afetado, você vai passar por um comitê que vai avaliar se você tem boa gestão, você vai ter que fazer um trabalho com o sindicato laboral para que ele aprove isso, e aí numa assembleia se o empregado aceita isso. Então são amarras, você não tem liberdade de ser dinâmico, rápido. E vamos supor que isso não dê certo. Te resta o quê? A demissão.
E aí,
cara, do jeito que é.
Bom, aí temos uma questão bem objetiva. Para o senhor, o que vai acontecer no final desse ano, o segundo semestre desse ano e o ano que vem?
Bom, é uma pergunta bem objetiva.
Quanto que ela
bem
vale, né?
Objetiva e difícil, né, Gilson? O que vai acontecer é que eu acho que muitos estão trabalhando com uma situação de que a crise não melhora, fica nisso. O que vai acontecer é cada um buscar espaços, inovações, melhoria de produtividade, enxugamento de custos. Você vai apertar o cinto até o máximo que você puder. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, esperando que esse governo tenha uma condução da macroeconomia um pouco melhor, para que a gente não fique tão... Eu ainda não sei, não consigo dimensionar aonde é o fundo do poço, ou aonde está a luz no fundo do túnel, né? Alguma coisa assim. Ainda não se consegue perceber isso. Então, é a preparação que você tem que ter para enfrentar esses tempos difíceis, né, bicudos que nós temos. O que vai acontecer é essa preparação, essa busca. Só que tem um problema muito sério que a gente antevê isso, e me parece que até vai haver uma reunião empresarial aqui em Maringá para a gente buscar uma agenda positiva. Eu acho que as notícias estão tão ruins, você liga o noticiário na TV, no rádio, nos jornais, são notícias tão ruins que isso também colabora com esse círculo vicioso de expectativa ruim. Eu acho que nós precisamos reverter isso. Tem um lado bom da coisa, que é o Brasil essencialmente é um país agrícola, a agricultura está indo num nível, graças a Deus, os preços e a produção está num nível razoável, e nós temos que contar com isso para que ela dê esse suporte necessário para a atividade econômica não deprimir tanto. E eu acho que nós precisamos quebrar um pouquinho também a questão do pessimismo. A crise, ela oferta oportunidade de você enxugar, acertar, otimizar as empresas, ou no caso nosso da indústria, e buscar novos caminhos e novos mercados, novas possibilidades. A crise também te obriga a fazer isso. E quem sabe nós saiamos de uma situação, vamos dizer, positiva no final de tudo isso.
Carlos Walter, o ministro da Secretaria-Geral da Previdência, Miguel Rosseto, disse que vai valer a medida a partir de agora e que terá 15 dias a comissão para poder elaborar aí os critérios para esse tipo de pedido. Mas ele afirma na empresa brasileira de comunicação de que está valendo e vai ser retroativo assim que for aprovado para algumas empresas, claro, essa relação entre empresas, sindicatos. Vamos esperar que dê certo.
Tomara, vamos esperar que dê certo sim. Tomara, e é uma medida para quem não tem o caixa para demitir e que possa ingressar num programa desse para ter um menor custo na sua folha sem promover as demissões. Mas é uma conta que chega melhor até para o próprio governo.
E tomara que a economia melhore para todo mundo. Muito obrigado, senhor Carlos Walter, por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, Gilson, sempre à disposição.
Conversei com o vice-presidente da FIEP, Carlos Walter Martins Pedro. Falamos sobre o programa de proteção do emprego lançado pelo governo, que tem aí 100 milhões de reais de orçamento, com a intenção de assegurar o emprego, manter aí algumas empresas funcionando mesmo com a redução da jornada de trabalho em 30% e também dos salários.